Boa noite. Novamente, sejam bem-vindos todos. Prazer da casa é sempre muito grande receber aqueles que já frequentam e os novos. A gente está sempre de coração aberto. E esse tema, vamos ler um pouquinho do Evangelho de Mateus, para a gente ter uma panorâmica. Muitos já devem ter ouvido sobre esse tema, mas é bom sempre a gente lembrar o que Jesus disse e que Mateus registrou. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Isso está em Mateus capítulo 6, 19 a 34. Quando nós ouvimos, lemos esse texto no Evangelho e ouvimos algumas reflexões, não em palestras, mas no dia a dia, nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem assim: então eu não preciso fazer nada, Deus vai prover tudo, eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer absolutamente nada. Se os pássaros não fazem nada e tem tudo à sua mão, alimento, onde morar, etc., por que eu tenho que trabalhar? A gente ouve muito isso como justificativa de ser, ter uma vida sem trabalho e sem atividade. Se os lírios do campo, como diz o próprio Jesus, se vestem com maior beleza do que Salomão, sem precisar fazer absolutamente nada a respeito, por que eu tenho que me preocupar em ter que ir atrás do meu sustento para poder me vestir ou poder realizar coisas na minha vida? Normalmente a gente ouve justificativas aqui e ali, usando esse texto como referência. Mas nós temos que refletir bem o que Jesus disse nesse texto. Só esse texto já nos traz várias reflexões. Mas a gente pode buscar outros textos nos evangelistas também. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 7, está assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Para que nós possamos encontrar, temos que procurar. Para que nós possamos receber, nós temos que pedir. Jesus disse isso em João, capítulo 15, versículo 16: vós não me escolhestes a mim, palavras de Jesus, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Vamos prestar bem atenção nesse texto. Vos designei para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Precisamos de produzir alguma coisa e que esse produto seja algo que permaneça, que tenha uma utilidade. Aí, em João 16, 23, está assim ainda: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto perdides ao Pai, ele vou considerar em meu nome. temos que pedir para receber. E muitas vezes ouvimos assim, ah, mas então eu só peço, faço uma oração e tudo bem, que Jesus vai me dar, ou que Deus vai me dar. Mas vamos fazer mais algumas reflexões a respeito do tempo. Nós não precisamos nos preocupar como está, como Jesus colocou, não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Mas isso não quer dizer que tenhamos que ficar de braços cruzados. Nós temos que agir. A essência do que Jesus nos coloca é que precisamos fazer algo para receber algo em troca. E não é nem como troca, no sentido de ser algo que eu preciso fazer para que o outro me dê. Eu preciso fazer algo para que eu receba algo na minha vida por resultado da minha ação e do meu trabalho. Quando nós pedimos algo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, nós estamos pedindo, expondo, nos colocando de forma humilde, eu preciso disso, eu preciso de saúde, eu preciso de boa vontade, eu preciso de estar bem preparado para ir na minha jornada de uma forma efetiva, para ver resultados da minha jornada. Eu preciso agir. Eu preciso fazer algo. Vamos repetir esse assunto que é muito importante. Precisamos agir, precisamos ter ações em nossas vidas. Não podemos ficar simplesmente esperando. Certa vez, nós refletimos aqui, quando falamos de esperar, que Paulo Freire disse que não precisamos, podemos ter esperança do verbo esperar, precisamos ter esperança do verbo esperançar. Porque esperar é ficar sem ação, é só ficar aguardando o vir. Mas o esperançar remete a nós a uma ação por algo que queremos alcançar. É importante que a gente tenha isso sempre em nossas mentes. A ação, o agir, o fazer algo para que possamos receber o resultado daquilo que fizemos. Não é dar para que eu possa receber. Eu preciso fazer e dar de mim para que eu possa ter resultado das minhas ações, do meu trabalho e daquilo que eu fiz na minha vida. Isso que é importante. Jesus ainda coloca que nós precisamos de fazer, pedir, buscar. E nós precisamos de lembrar a máxima que ele nos trouxe, que são os mandamentos maiores. O que ele veio nos ensinar? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Lembrando Paulo, há algumas traduções que nos remetem que amar, precisamos de amar, e que amor e caridade é a mesma coisa, sendo que a caridade é o amor em ação. Então, quando nós dizemos que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos de fazer desse amor ação. Quando nós dizemos de sermos caridosos, a caridade é transformarmos o nosso sentimento em algo útil para a sociedade, para aquele com quem convivemos, que é o nosso próximo. E esse próximo, muitas vezes, não está nem próximo fisicamente. O nosso próximo, na realidade, é toda a humanidade. Precisamos de ter esse olhar mais amplo. Porque é muito simples amarmos o nosso próximo, filho, neto, marido, esposa. Porque estamos ali juntos e temos um carinho, um afeto especial por eles. Mas precisamos de ampliar esse nosso olhar. O nosso amor em ação, no trabalho, a gente deve pensar nesse amor em ação expandido a um universo maior. Mas, voltando aqui ao texto, nós precisamos estar sempre prontos a sermos semeadores como trabalho. O trabalho é agir, o trabalho é dar de nós mesmos, nessa caridade em ação. O trabalho é compartilhar conhecimento, compartilhar resultados que nós temos em nossas vidas de ações. Precisamos ter esse olhar de estarmos sempre compartilhando o que recebemos, o que conseguimos conquistar, toda essa coleta de conhecimento e de frutos do nosso trabalho, compartilhar. E nesse semear vamos refletir assim: as aves dos céus não plantam, não têm celeiros, mas será que as aves realmente não fazem nada? Estão ali só voando, sem nenhuma atividade útil para nós, inclusive? Vocês já pensaram a respeito disso? Porque os pássaros, eles semeiam. Eles não pegam as sementes que caem no chão ou nos frutos que comem. Essas sementes não vão para o chão e dali produzem, germinam e produzem novas árvores ou flores. Eles estão agindo, eles estão trabalhando. Trabalhando para o seu próprio sustento. Estão trabalhando, produzindo novas árvores, por consequência, novos frutos, possibilitando que novos frutos surjam. E às vezes a longas distâncias, trabalho árduo muitas vezes. Eles trabalham. Eles têm uma atividade útil na natureza. E uma atividade que não só para seu próprio sustento, como para sustento de seus semelhantes, animais, e para também o nosso próprio sustento. Os insetos também trabalham. E fazem também um trabalho útil de compartilhar aquilo que eles conseguem para si próprios e que semeiam, e essa semente germina e produz novos frutos. Atende aquela colocação de Jesus que precisamos produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Eles têm uma ação contínua. Os lírios do campo. Eu procurei até, fiz uma pesquisa para ver se os lírios teriam alguma atividade medicinal. Poderia ter. Mas eles já exercem uma função no sentido de buscarem o seu sustento na terra. A natureza não simplesmente oferece a eles. Eles têm que trabalhar, as raízes têm que tirar da terra o alimento. Porque se eles não fizerem isso, eles morrem. E não vão ter aquela beleza que Jesus se refere, de estar bem vestidos, que nem Salomão se vestiu com tanta riqueza. Eles precisam trabalhar também. E nessa pesquisa eu encontrei algumas coisas, mas como não tinha nenhum fundamento científico, eu prefiro não trazer. Mas há coisas interessantes a respeito dos lírios. Nós, então, se os pássaros trabalham e são úteis e correspondem àquela chamada de Jesus de produzir frutos que permaneçam, dá para imaginar a nossa responsabilidade a respeito disso? Nós temos uma capacidade intelectual, nós temos várias formas de agir no nosso planeta, a longas distâncias. Hoje, então, com a tecnologia, parece que a tecnologia é uma brincadeira, mas se nós observarmos a tecnologia com um olhar sério, o quanto podemos produzir de frutos e que permanecem, sabendo utilizar todos esses recursos que nós temos à mão. Nós temos várias oportunidades e recursos para que possamos produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Será que nós estamos utilizando esses recursos? Nossas mãos, ao plantar, uma atitude simples. Plantar uma árvore, escrever alguma coisa agradável para outra pessoa que esteja precisando. Um abraço, amigo, é uma ação. E esse abraço produz frutos, porque essa pessoa pode estar precisando desse abraço para se reerguer na sua vida. Nós podemos agir de forma simples, produzindo frutos que permaneçam. Será que nós estamos fazendo isso? Precisamos ter um olhar para as nossas vidas, saber como realmente nós estamos exercendo ou exercitando os bens que temos, intelectuais, materiais, morais, éticos. É importante que a gente tenha esse olhar sobre nós mesmos. Mais um texto em que Jesus nos esclarece assim: não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amor em ação. O amor é o mandamento maior que Jesus veio nos trazer. Buscar primeiro o seu reino. Buscar primeiro o reino de Deus, que foi mencionado por Jesus várias vezes, e que esse reino não é o reino material. Precisamos de buscar essa sintonia. As nossas ações, para que nós possamos estar sempre em condições de ter o dia de amanhã sem nos preocuparmos, a reflexão é a seguinte: se eu tenho fé, se eu tenho confiança naquilo que Jesus nos trouxe de mensagem, de amor, de trabalho, e se eu me dedicar nessa propagação desse conhecimento, distribuindo pequenas sementes por onde eu vou andar, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Porque tudo virá a meu favor. Eu não preciso me preocupar com o que vestir. O que quer dizer isso? Nós muitas vezes buscamos o vestir, o excesso. Vaidade. Eu quero me vestir melhor do que outra pessoa. Eu quero ter um carro. Ótimo ter um carro. Mas será que precisa ter sempre um carro para ser melhor do que o do vizinho? Ou eu tenho um carro e quero ter esse carro por uma necessidade minha de deslocamento, de ir para o meu trabalho, de ter acesso a várias coisas que podem me proporcionar oportunidades de novos trabalhos, sejam visando materialmente como espiritualmente? Será que a minha preocupação com o amanhã é pelo excesso ou é pela minha necessidade? Aquilo que nós buscamos por necessidade é justo e pode ser usado como instrumento de trabalho e de compartilhamento daquilo que eu recebi, que Deus me proporciona através da natureza. Agora, pelo excesso, podemos estar deixando de fazer várias coisas que podem ser úteis, que podem ser frutos, produção de frutos, que vão permanecer. Devemos ter esse olhar. Será que eu estou realmente olhando a minha vida como um instrumento ou uma oportunidade de crescer, de evoluir intelectual, moralmente, espiritualmente? Ou estou só fazendo a minha vida uma jornada querendo só ter frutos, mas não produzir frutos? Precisamos produzir frutos, e frutos que permanecem. É a chamada do Mestre para nossas vidas. Quando nós somos multiplicadores, nós somos agentes do Evangelho, agentes da verdade evangélica. Devemos procurar ser agentes. Não ficarmos de braços cruzados esperando. Mas devemos estar sempre em busca de aprender e compartilhar. De agir, de semear. É essa a nossa busca que devemos ter em nossas vidas. Nós não estamos a passeio no planeta. Nós estamos para buscar a nossa evolução, o nosso crescimento intelectual, espiritual. O material é um instrumento que a gente pode utilizar para exercer esse trabalho. Precisamos desses instrumentos materiais para isso. Mas não podemos fazer os instrumentos materiais o fim, só o meio, para alcançar esse reino de Deus a que Jesus se refere. Diante das palavras do Mestre, olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. As interpretações são muitas, mas reforçando que a nossa interpretação deve ser: eles têm sim uma função e eles são simples. Eles não têm a intelectualidade que nós temos. Eles só realizam aquilo que a natureza mesma exige deles. É um processo natural. Mas nós temos uma capacidade de reflexão, temos capacidade de aprender, de nos elevarmos mais intelectualmente e fazer dessa condição mais intelectual promover o nosso crescimento espiritual e compartilhar. A palavra certa é o plantar, é o colher, o semear, o compartilhar, o promover o crescimento e evolução do planeta em que vivemos. A nossa própria evolução e proporcionar a evolução daquele meio em que a gente vive gradativamente na medida que nós evoluímos. Kardec nos coloca, os Espíritos nos colocam através de Kardec, no capítulo 3 do livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Nós temos as leis morais. A lei do trabalho é uma delas. Os Espíritos respondem assim a uma pergunta de Kardec. Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Responde: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Então, quando nós trabalhamos, nós conquistamos mais meios de termos melhores coisas e de promover a nossa evolução. Kardec ainda acrescenta uma pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Respondem os Espíritos: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. O trabalho é que promove o nosso crescimento. Exercitando o que nós conhecemos, que aprendemos mais. E quando aprendemos mais, se nós trabalhamos, conquistamos novos conhecimentos. Me lembrei aqui de uma entrevista que eu assisti esses dias com um físico, Marcelo Gleiser, não sei se vocês conhecem, um brasileiro de muita influência no mundo inteiro, na área da física. E ele fez a seguinte analogia. O conhecimento, ou tudo que nós conhecemos, está numa ilha. A gente pode colocar como se estivesse... Essa ilha é tudo que conhecemos. E a fronteira dessa ilha se dá com tudo que nós não conhecemos. À medida que nós conhecemos, essa ilha vai crescendo. Mas se repararmos, nível de abstração assim, essa fronteira também se amplia. Se essa ilha aumenta, a fronteira com o desconhecido também se amplia. E ele coloca a frase, para mim, primorosa, em que ele finaliza a experiência em cima dessa reflexão. A nossa consciência de que quanto mais conhecemos, maior é a fronteira com o não conhecido. Precisamos ter essa consciência, é um aprendizado que nós devemos buscar. Porque muitas pessoas pensam que quanto mais conhecem, menos desconhecem. Mas ele remete que quanto mais conhecemos, maior é a fronteira com aquilo que não conhecemos. E essa consciência nos faz mais humanos e não permite que nós pensemos que somos deuses. Eu achei essa frase, assim, maravilhosa. O conhecimento é algo muito importante. Que quanto mais conhecemos, mais temos condições de trabalhar. Mais temos condições de frutificar, de semear e produzir frutos. E mais nós temos condições de cumprir a chamada, responder à chamada do mestre. Precisamos de aprender. Se aprender mais e mais. Mas não de uma forma orgulhosa. Aprender mais e mais para que tenhamos melhores condições de trabalhar e de exercer a nossa função na Terra. No nosso aprimoramento pessoal e no compartilhar para fazer também evoluir o mundo em que vivemos e as pessoas com quem partilhamos este mundo. E com a nossa educação, na lei do trabalho, também os espíritos fazem uma chamada muito interessante. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar caráter. Há quem incute hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Não estamos falando aqui, nesse contexto, a educação de agregar conhecimento intelectual, mas de agregar condições de sermos melhores, de realmente fazermos o nosso caráter a partir de hábitos saudáveis. Hábitos baseados na moral, na ética, na espiritualização, na religiosidade, na relação mais íntima com o mestre. Essa é a educação a que nós estamos nos referindo. É importante, muito importante, porque agregando conhecimento com relação ao Evangelho, buscarmos atitudes, hábitos de exercitar esse Evangelho em nossas vidas, nós estaremos passando para as pessoas com quem vivemos um exemplo de vida e não palavras. Muitas vezes nós falamos para as pessoas: você deve ser assim. Ah, você não deve se comportar daquela forma. Muito com os filhos, né? Filhos, marido com a esposa, esposa com o marido, no convívio, a gente fala muito: você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas nós não agimos de forma coerente com esse discurso. Então, nós não estamos educando. A educação verdadeira passa pelo exemplo. Se nós agirmos corretamente nas nossas vidas, se tivermos hábitos saudáveis, estivermos buscando essa educação com hábitos saudáveis, agregando esses hábitos em nossas vidas e realmente, efetivamente exercitar, não precisamos falar que as pessoas vão passar a nos respeitar pelas atitudes que temos e passaremos a ser referências para o comportamento de outras pessoas. Essa é a educação a que os Espíritos se referem nesse capítulo, a Lei do Trabalho. Acrescenta ainda, quando essa arte for conhecida, a arte da educação, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos nós. Quando nós tivermos essa educação por agregarmos hábitos saudáveis, éticos, morais, de uma religiosidade e espiritualidade em nossas vidas, nós não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que teremos que vestir, com o que teremos que comer, onde teremos que morar, porque estaremos agindo de conforme a termos tudo isso. É só uma conquista pelo trabalho realizado. Não é a busca como objetivo primeiro. Essa busca que Jesus se refere é a busca pelo nosso empenho. Se eu me empenho em realizar algo, eu estou buscando o resultado desse trabalho. Quando eu bato a porta e quero que a porta se abra, é simbólico. Quando eu bato a porta para querer que ela se abra, é que eu estou agindo de conforme que essa porta se abre em minha vida. Eu não estou inerte. Eu não estou apático. Porque se eu estou com uma vida inoperante, inerte, se eu estou tendo uma vida, reações apáticas com relação à vida, eu vou ter que me preocupar. Porque nada virá de presente. Por mais que eu peça verbalmente, por mais que eu bata a porta materialmente falando, o buscar, o pedir, é agir de uma forma que eu conquiste, eu consiga conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso para ter uma vida melhor. Mas eu preciso de ver qual é o meu olhar, para o necessário ou para o excesso. O necessário nós teremos. Para o excesso, aí eu vou ter que ter outros trabalhos, materialmente falando. E nem sempre é saudável ter em excesso. É bom que a gente tenha o necessário. É uma reflexão que é importante ter. Eu tenho que me controlar pessoalmente muitas vezes, porque eu gosto muito de tecnologia. Aí eu não posso ter um produto novo tecnológico que eu tenho que refletir. Eu estou tentando aprender a refletir a respeito desse assunto. É excesso ou é necessário? Esse recurso vai me proporcionar melhores condições para eu exercer esse compartilhar conhecimento ou não? Porque eu posso ter um equipamento a mais. Mas se ele for útil para o meu trabalho, tudo bem. Mas se for ficar guardado na gaveta, não está certo. Pode estar sendo esse recurso pode estar sendo usado para outras coisas, um recurso material para comprar o equipamento. Vamos ter que ter esse olhar em nossas vidas dioturnamente. É um exercício muito interessante. A nossa meta aqui é aprender, conquistar conhecimentos intelectuais, agregar mais moralidade, religiosidade em nossas vidas e tornar tudo isso frutos que permaneçam em nossas vidas e nas das outras pessoas. Vamos olhar nas nossas vidas, vamos refletir melhor o que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós agimos assim, queremos só que venha a nós. Mas não estamos agindo de forma que esse vir a nós realmente aconteça. Precisamos agir. Precisamos semear. Precisamos compartilhar. Tornar-nos úteis para as nossas vidas, próprias vidas, a vida do outro, a vida do planeta. Falamos tanto que o planeta, queremos que o planeta evolua, o planeta está evoluindo para o mundo de regeneração, há alguns séculos já. Kardec já se referia a isso e outros. A gente fala que está na hora. Mas uma coisa que a gente precisa refletir, e isso outros palestrantes já falaram também aqui, o planeta, não é o planeta que evolui. Somos nós que evoluímos no planeta. O planeta é o resultado da nossa própria evolução. O planeta é material. Nós é que vamos promover a evolução do planeta. Como? Evoluindo a nós mesmos. É o nosso trabalho. Para que possamos conquistar o reino de Deus. Ele fala o reino de Deus como algo longe, distante, né? Que eu tenho que andar, caminhar para chegar nesse reino de Deus. O reino de Deus é aqui. Nós estamos no reino de Deus. Afinal de contas, nós todos fomos criados por Deus. É como eu me vejo e me sinto neste reino de Deus que vai fazer a diferença. Quando eu quero conquistar o reino de Deus, não necessariamente que eu queira desencarnar e ir para outro planeta mais evoluído. Não necessariamente. Eu mudando a mim mesmo, evoluindo o meu ser, eu já estarei, mesmo num planeta violento, como muitas vezes vemos aqui, alguns mais sem esperança, eu tenho muita esperança, tenho um olhar assim mais positivo, mas de qualquer forma nós temos muita violência nesse planeta. Isso é uma realidade. Isso não quer dizer que eu tenha que estar envolvido na energia desse planeta. Porque se eu me envolver nessa energia do planeta, de violência, eu vou assistir a um jornal e começar a ficar agressivo, porque eu estou vendo um assassino, e ser agressivo mentalmente com ele, eu só estou agregando energia negativa à minha volta. Mas eu posso ter o olhar de como essa pessoa está doente. Me manter em paz, pacificamente. Apesar de tudo, eu estarei transformando a energia à minha volta, apesar da violência. Eu estarei plantando e produzindo frutos que permanecem. Porque se eu me transformar, ou transformar essa energia que está à minha volta, as pessoas com quem eu vivo vão sentir a minha transformação. E se elas forem perceptivas da importância disso, elas também vão se transformar. E vamos fazer uma cadeia de transformação à nossa volta. E seremos maioria. Aí sim, estaremos entrando no planeta de regeneração. E através da nossa mudança, da nossa educação, como diz o Livro dos Espíritos na Lei do Trabalho, mudando nossos atos, formando nosso caráter. É por aí. Aí, se nós efetivamente, repetindo, fizermos essa transformação pessoal, nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã no sentido do que eu vou vestir, do que eu vou comer, porque eu vou ter o que vestir, eu vou ter o que comer, eu vou ter onde morar. É natural esse processo. Se ficarmos de braços cruzados, podemos perder a casa que nós temos, por estarmos inoperantes. Vamos agir, vamos trabalhar para que possamos ser semeadores e transformadores no mundo que vivemos. É isso que pede o Mestre, que trabalhemos para que possamos transformar o mundo. E eu quero terminar. O poema é grande, eu escolhi só as últimas estrofes, que tem um pouco a ver com isso que nós conversamos. É como um caminhar de alguém. Esse poema é um caminhar de alguém. No aprendizado, na autodescoberta. E em determinado momento, fala assim: oportunidades novas surgiram de fortalecer o olhar sobre o amor e a fé, que ainda morava no íntimo do meu ser, e avivado foi pelo amor, confiança para o meu viver. O estudar agora tomou outros rumos, novos livros, novos saberes, ainda que de mesmos fundamentos, mas de olhares do antes diversos, de filosofia e religião, mais transcendentes. O conhecer agora deixou de ser inerte, passou a ser atuante e agente, agente do meu próprio crescimento, atuante no compartilhar o saber, conhecer e partilhar é o meu movimento. Seja nas palavras ditas ou escritas, seja em prosa ou em verso, seja até mesmo em formas e cores, o saber não pode ser só meu, tem que ser espalhado ao vento, como sementes a ter em si a força e o poder de recriar. O saber far-se-á germinar, tornando-se fruto para alimentar corações e mentes por onde trilhar. Prazeroso esse pensar, o de sentir-se agente do conhecer, Ver nos olhos de alguém o poder da descoberta de novos horizontes a mirar. É como abrir-se o véu que empanava o olhar. Caminhos que se abrem claros, nítidos os detalhes a avisar. Nova esperança se descortinar. Vejo claro o meu caminho, ainda que com mil indagações. No entanto, respostas sei que vou encontrar. Preciso ter olhos de ver e ouvidos de escutar, para meu seguro e firme caminhar. Aprender mais dos ensinamentos do grande médico de corpos e de almas, mas não deixá-los como simples letras mortas, torná-los vivos em minha vida pelo exercício e experienciar. Meu modelo e guia, o amado mestre, envolver-me todo o tempo, sentir sua presença intensa dia a dia, a dar-me forças e esperança a todo momento. Quero a esse novo caminhar oferecer-me, por certo, espírito renovado e olhar aberto, ampliar horizontes e ter como meta o universo expandir sem limites. Ousado meu intento, eu sei. Mas o mestre disse certa vez, vós sois deuses, também afirmou em mesmo tom, deixe brilhar na vossa luz. Sou ser eterno e ainda muito ainda a aprender. Tenho uma luz dentro de mim que preciso fazer acender. Tenho um poder no meu interior que o mestre afirmou existir. Posso ousar persistir em fazer do meu caminhar uma jornada de luz, de esperança, de paz e de amor, e isto vou me empenhar em conseguir. Mil anos ainda podem me exigir para que eu consiga esta meta alcançar. O que não posso é desistir de esta jornada trilhar. Seguirei em frente, vale a pena acreditar. Não por recompensas ou glórias, contrapartidas terrenas tão somente. Elevar-se espiritualmente tem sentido diverso, é transcendente, está além do que alcança hoje nossa mente. Confiar é preciso e trabalhar. Nossa alma em fazer-se acreditar, ter fé e prosseguir. Os ensinamentos do mestre se empenhar com força e coragem no caminhar. Que a paz esteja conosco. Que a luz maior esteja em nossas vidas. Que nós nos sintamos iluminados para que possamos compartilhar tudo aquilo que conseguimos amealhar na nossa jornada. E que sejamos instrumentos de exemplo e de propagação do Evangelho, do amor, da confiança e da fé. Que assim seja. Graças a Deus.